agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Proud Boys.
Vamos lá.
Níquel, você é uma pessoa que tem orgulho.
Tenho orgulho demais de estar perto de ti.
Você tem orgulho do quê, se você pudesse dar um assim, o maior orgulho da sua vida?
Não tenho orgulho, falando sério.
Não, de alguma coisa que você fez, tipo assim, Níquel, você, sei lá, tipo, pô, uma vez eu fiz uma vaquinha pra ajudar a galera. Ah, eu gosto que, pô, eu trampo com podcast.
Ah, sim, eu tenho orgulho de algumas coisas. Eu fiz umas músicas legais já, eu acho legal o nosso projeto de podcast, eu tenho orgulho de conseguir ficar enchendo o saco de alguém durante muito tempo. Eu tenho orgulho de algumas coisas pequenininhas, assim. Mas eu não tenho orgulho do tipo, na minha terra, assim, sabe?
Ah, você pensou que ia vir, né? Você pensou que eu ia começar esse episódio chamando você de sulito, né? Sulite, não. Que eu jamais, nunca fiz isso.
Não.
Eu sei. Vamos deixar claro isso aqui, Nick, porque esse episódio, ele pode gerar polêmica.
Ah, e é bom.
Ele é do balacobaco, pô. Balacobaco é bom. Porque esse episódio vai falar de gente que tem orgulho de coisa errada. Tem orgulho é demais. É muito orgulho. E o Níquel? A gente brinca, né? Eu chamo ele de sulito. Mas o Níquel nunca foi dessa galera do sul, de gostar do sul. Quer dizer, gosta do sul, né?
Eu gosto do... que tem bastante churrasco. Na verdade, de... é mais o costume, porque eu sei onde eu tô, sabe? Eu acho que por isso que tem um carinho pela parada de saber as ruas, assim. Mas não sei, eu não tenho nada que eu ache tenha superioridade, assim, do Rio Grande do Sul ou de Porto Alegre.
É, a gente acha que orgulho, né? Porque normalmente o orgulho vem junto com white pride, né?
Uhum.
Com o lance supremacista. Mas não necessariamente, né? A gente pode ter orgulho de, porra, por exemplo, o bairro que você nasceu tem uma história maneira, tá ligado? Por exemplo, o Vasco tem uma história de colocar os primeiros jogadores negros em campo no Brasil. Porra, faz todo sentido ter orgulho do Vasco.
É, eu no sul não tenho nada assim que eu nunca fui muito lance de tradição mesmo, assim, sabe? Até eu tenho uns, alguns familiares e alguns vizinhos, amigos que iam nessas coisas, mas nunca fui muito de... porque o cara se veste de gauchinho da criança, né? Essas porra.
Sim, sim.
Eu nunca fiz isso, então não tem muito essa conexão. Só gosto, né? Eu gosto do Grêmio e tal, porque sou criada de criança, mas também não tenho esse apego gigante, só encho o saco. E é, eu não sou tão, na real, não sou tão, tão apegado assim.
Entendi, menino Níquel. Que bom saber. Só que, né, a gente sabe que tem pessoas que têm orgulho de muita coisa e algumas têm orgulho da pele branca, menino Níquel. A pele branca, essa pele aí, ó. Você tá fingindo que você não sabe o que é?
Qual do caralho seria se eu tivesse dito isso? Por que tem orgulho de ser branco?
Vitor, hoje em dia não dá, né, Vitor? Hoje em dia tá difícil.
É, cara, eu tenho orgulho de ser um ariano puro. Eu não sou um ariano puro, na verdade, né?
Ai, cara, mas enfim, mas o Proud Boys, que é o tema desse episódio, é um grupo que defende que não, eles não têm nada a ver com superioridade branca, não. Eles defendem isso o tempo todo. Não, nós não temos nada a ver. Só que...
então por que tu tá dizendo? Por que tu tá xingando os caras se eles estão dizendo que não são?
Eu estou falando de orgulho porque o nome é Proud.
Ah,
Proud bom. Boys. Ah, Níquel, por favor, aqui é um podcast de história e de inglês também. Você sabe muito bem disso.
É verdade. Of course, of course.
Ah, que bem. Mas enfim, o Proud Boys, cara, que é um movimento de extrema direita ou só de direita, né?
Uhum.
Existem discussões. Nos Estados Unidos, ele é classificado como alt-right também constantemente, que é como se fosse a direita mais nova, né? Que nasceu nos Estados Unidos nos últimos, sei lá, 5, 10 anos no máximo, né? Nos últimos anos, principalmente com o nosso querido Trump, quando ele começou a concorrer à presidência, vai ter junto com ele um movimento do alt-right vindo junto, que é uma direita alternativa. Né? Novamente, podcast de inglês aqui. Ah, muito bem. Eu tô falando com você que eles não se autodefinem como, né, supremacistas brancos, nada do tipo. Realmente, vários membros não são pessoas brancas. O atual líder, por exemplo, do Proud Boys, ele não é um cara branco, né? Então ele é um cara, ele se autodefine como afro-cubano. E faz todo sentido, ele realmente é um cara negro e realmente vê com uma coisa meio latina, né? Então assim, não é. Eu sei que a galera gosta, né, de taxar tudo numa coisa só. Ah, é supremacista, sim, né? Porque os caras são ruins, então é supremacista, né? Tá ligado? Você não gosta do cara, vai um combo de desgraça. Longe de defender o Proud Boys,
tá defendendo. Gente... tu é um Proud Boy. É sim. E agora?
Ah, Sulito, Sulito.
Põe tua polo preta agora, velho. Polo preta que eles usam, né?
Isso, a polo preta. Não, olha só, mas é que a gente tem que tomar cuidado também pra chamar as coisas de forma adequada.
Concordo.
Você pode chamá-los de neofascista. Acho que encaixa bastante nesse novo fascismo. Você pode chamá-los de várias coisas diferentes.
Boboca.
Boboca, né? Que eu
pesado, pesado,
aí
pesado.
Da política. É, se fosse você até retirava o comentário, mas, né? Fica aí à vontade, tá, Nick? É, enfim, de qualquer forma, o grupo é um grupo realmente violento. O Gavin McInnes, que é o criador desse movimento, desse Proud Boys, ele vai ser um cara que vai criar em 2016. E olha que doideira. Esse brother, ele é um dos criadores da revista Vice.
Sim, isso é muito louco, né, cara?
Isso é muito louco, porque a Vice é a revista mais modernosa que existe. Né? E justamente por conta do o que ele disse de diferenças de criatividade, né? Ele falou isso. Eu saí da Vice por conta de diferenças de criatividade. Imagina, né? Os caras falando, não, vamos botar aqui um lance contra, né, o machismo e tal. Aí ele, porra, hoje em dia é tudo machismo, tá ligado? Nas reuniões devia ser isso. Então ele saiu da Vice e aí, né, ele teve um programa de televisão, ele, né? E nesse programa de televisão ele falava as opiniões dele. E você sabe qual que é a opinião dele, não sabe, Níquel?
Não.
Níquel, ele fala, não é piada, ele fala que hoje em dia não pode falar mais nada. Ele fala, não, mas hoje em dia a gente faz um comentário e agora é machismo. Eu juro, cara, eu juro.
Mas o lance do Proud Boys tem a ver com liberdade de expressão na ótica dele?
Então, né, cara, o que acontece? A gente sabe que o argumento dessa galera vai ser sempre liberdade de expressão, né? Tipo, o cara fala bosta e alguém fala assim, ô, você tá falando bosta? Aí o que ele fala? Mas eu tenho direito de falar bosta, tá ligado? É sempre o mesmo argumento.
Porque o que eu achava do Proud Boys, o que eu tinha entendido há muito tempo atrás, é que era uma parada que tinha começado meio de brincadeira, assim, pra caralho.
Isso, exatamente. O nome Proud Boys, ele é uma referência a uma música chamada Proud of Your Boy, lá do filme do Aladdin. Tem um momento no filme que o Aladdin, ele pede desculpa por ser um filho ruim e fala assim, vou fazer você, mamãe. Ele chega pra mãe, né? Mamãe, você tem raiva de mim? Desculpe por ser esse filho ruim. Eu vou fazer você sentir orgulho de mim. Aí ele canta a música, né? Aladdin, né? Ele canta aquela música linda e tal. E aí o Gavin, que é o criador, o Gavin McInnes, ele ouviu essa música no musical da escola da filha, ele deve ser chato pra caralho. E aí ele falou, agora, levantou a mãozinha assim, agora o Aladdin tem que pedir desculpa por ser menino também, tá ligado? Ele é um brother chato, cara, ele é um brother, ponto, ele é um cara chato. Agora desculpa por ser menino. Aí ele, segundo ele, a letra da música é uma letra falsa, egoísta, e que, né, ele ficou viciado na música, isso que é a pior parte de tudo que ele diz, né?
Sabe da letra dessa música pra saber de onde o cara tirou? Faz sentido?
Então, pelo que eu li, não.
Uhum.
Eu ouvi a música, bonita. Tipo, sei lá, de música do Frozen, tá ligado? Uhum. Música bonita. E não tem nada demais. Só que aí fez a piada, né? O importante é entender também que essa conotação jocosa do Proud Boys, né? Que eles sempre uma piada pra eles, né? Porque eles são contra o politicamente correto. É a expressão que ele mesmo tá falando que é uma galera escrota, pô. Não tem como defender, não. Ele fala, é o anti-political correctness, que é justamente a mesma coisa, né? Que foi algo trazido pro Brasil, né? Politicamente correto. Veio dos Estados Unidos, né? O Brasil, ele importa também essas paradas da gringa, né? O tempo todo.
Será que tem Proud Boys no Brasil? Será que tem uns...
Tem Proud Boys no Brasil, moleque. 2018. Isso é muito bom. O Proud Boys oficial, tá bom? É oficial. Foi criado por um brother chamado Matheus Grassi, que é um empresário de 31 anos do interior do Paraná. Ô, oh, terrinha. Ai, meu Deus. Em 2018 tinha 33 pessoas. Tá, e hoje em dia, né, não sei mais, gente, eu perdi a contagem, tem uma contagem aí que eu não acompanho, é a do Proud Boys Brasil.
Pô, a gente podia fazer um placar daqueles que fica trocando. Quantos Proud Boys Brasil tem?
Ai, que merda. Mas de qualquer forma, ele, quando o cara perguntou assim, você também é violento? Porque o McInnes, que é esse cara que criou o Proud Boys na gringa, ele fala até que assim, não, mas a violência às vezes é uma ótima solução. Ele é a favor, assim, né? Segundo ele, né, vou até falar a frase toda, ele fala assim, eu acho que a violência é uma forma muito efetiva de se resolver problemas. Eu quero violência, eu quero dar soco na cara. Eu fico triste que os apoiadores do Trump não dão tanto soco o suficiente. Mas nós não começamos briga. Porém, nós terminamos ela. Olha que filha da puta. Que sujeitinho, Nick.
Eu não entendo muito bem se o Proud Boys é tipo uma parada organizada, do tipo assim, ah, não, a gente, nós somos os Proud Boys, faz a ficha, tem as regras, a gente se encontra no lugar, ou se já virou várias células independentes de cara a quatro, tipo, o cara do interior do Paraná abriu um Proud Boys.
Entendi. Ó, com certeza, tem a parte organizada. O próprio brother do Paraná, ele entrou em contato com o Gavin. Ele é brother desse McKinsey aí, do Gavin McKinsey. Então, é organizado, é oficialzão. Uma vez por mês, os Proud Boys se encontram pessoalmente. Então, é uma parada real. Só que, muitos membros que eles dizem, e aí, né, se é verdade ou não, só Jesus Cristo saberá. Muitos membros que eles dizem que são dissidentes, ou seja, ou que saíram, ou que nunca foram membros, mas que se auto-intitula, que estão usando o nome Proud Boys, são justamente os membros que andam junto com o movimento neonazista. Entendeu? É justamente essa galera que vai lá junto com os nazistas mesmo, atual. Que lembra de Charlottesville, aquela manifestação de 2017 dos nazistas? Tava lá os Proud Boys, tá ligado? E aí, essa galera dos Proud Boys, o Gavin, e o atual líder, que é um cara que é outro líder, né? Mudou. Ele fala que não, na verdade, não. Essa galera tem nada a ver com a gente, não. Não é Proud Boys, não.
E tu falou, acho que começou num programa de, sei lá, de internet deles mesmo, assim, né? Era meio que... Não era uma palavra séria no início, né?
Não, não é. Tanto que o nome é irônico, né? Porque ele tá justamente... Ele botou o nome por conta de algo que ele não gostava, né? Porque é o Proud of Your Boy, que é da música, né? Então ele colocou esse nome porque ele falou assim, ah, hoje em dia também tem que falar que você tem que dar orgulho pra tua mãe, que porra é essa, entendeu? Cara, ele é o cara do... Ele é um... É como se fosse um grande Danilo Gentili, assim, tá ligado? Esse Proud Boys. Que fala, eu tenho direito a fazer piada, ah, eu acho que mulher... Claro que mulher tem direito a tudo, sei do quê, mas a dona de casa tem que ser valorizada e que eu sou o movimento antifeminista, entendeu?
Mas o Proud Boy também tem um lance de mina, assim, de ser contra feminista, essas coisas do tipo?
Então, eles são contra feminismo, eles falam que é um movimento que, né, que acabou com a parada, né? É sempre o mesmo argumento, né? Ah, antigamente tudo bem, mas o feminismo de hoje em dia não, tá ligado? Eles lutam por superioridade da mulher, que é isso, tá ligado? É sempre isso.
Por que eles, assim, tem algum motivo explícito pra eles serem contra o feminismo, assim?
Tipo... Então, o principal motivo que une, vamos dizer assim, o Proud Boys, é que eles defendem a hipótese de que a cultura ocidental está correndo perigo, entendeu? Isso é o cerne do Proud Boys. Eles falam que a cultura ocidental está correndo perigo, e são várias coisas diferentes, marxismo, o islamismo, entendeu? E essas paradas todas estão entrando nos Estados Unidos, estão colocando a cultura, que segundo eles é uma cultura ocidental, que levou civilização para vários lugares do mundo. Essa cultura tá correndo perigo de acabar.
Tá.
Então eles sumiram o mapa. E isso que faz o movimento existir. Inclusive, né, o Gavin, ele tava na liderança até 2018. Em 2018, ele saiu justamente porque ele começou a falar que tem uma galera falando muito de raça dentro do Proud Boys. E ele não concordava com isso. E aí entrou um outro brother no lugar. O que ele falava é que ele era o defensor da cultura ocidental. Entendeu? O Proud Boys é a parada que defende a cultura ocidental e não defende o branco. Entendeu? Só que, né, as coisas são muito próximas. Isso é o argumento dele, eu tô dizendo o que ele disse, tá? Não tô falando sem opinião aqui. Mas enfim, menino Nick, se você estiver na rua, aí você tá lá, vai comprar aquele seu pão, né, o pão gaúcho, que é um pão diferente, é um formato de chimarrão, todo mundo sabe.
Cuia, esse... no caso, né, cara?
É, foi o que eu disse. E aí, né, nesse pão em formato de chimarrão, você, no meio do caminho, você vê um cara com uma camisa polo, Fred Perry. Tá bom? É dessa marca. Marca específica, camisa polo preta. E usa um boné vermelho, na grande maioria. Escrito o que no boné? O que você acha que tá escrito?
Ah, é o MAGA lá?
É o MAGA, exatamente. Make America Great Again. É justamente isso, cara.
Mas todos os Proud Boys pilham no... É um lance, sim?
Com certeza é um lance. Mas é inegável que, né, nos últimos anos a galera deu uma tipo... Putz, tá falando merda. É mesmo o esquema aqui do Bolsonaro, cara. Uma galera que apoiava o cara, nos últimos anos começou a falar... Putz, tá falando merda. Entendeu? Então, tipo assim, a galera da direita se organizou muito melhor, entendeu? Eles conseguiram se organizar e falaram assim, ó, o Trump tem vários problemas, o Trump, ele não é o perfeito, mas ele é o cara mais forte, que tem mais chance. Justamente o que falaram aqui no Brasil do Bolsonaro, né, cara? Você viu um monte de gente que, teoricamente, não tem nada a ver com o Bolsonaro, apoiou o cara. Um monte de gente.
Então, basicamente, os Proud Boys lá, essa parada de pilhar no Trump, muito por, basicamente, por não pilhar no oposto, né?
E isso, com certeza é isso. É justamente isso. A galera, assim, tem muitos membros do Proud Boys que venera o Trump pra caramba, que fala que é fraude até hoje. né, as eleições lá de 2020. Mas, majoritariamente, a galera olhou no Trump uma possibilidade de impedir o establishment. A palavra que eles usam é essa. O establishment, é podcast em inglês também, já te falei.
É foda.
O establishment, que é o que tá aí, né? Aqui em português, a tradução de establishment é isso aí que tá aí, né? O establishment é o governo que, no caso, né, os dois governos do Obama, né? Aquela velha política. Eles chamam as mesmas expressões, né? A velha política. E aqui no Brasil, a gente botou esses nomes, né? Vou mudar isso daí. Seja lá o que for, né? E o establishment, ele vai ser muito criticado. E o Trump, ele vem como um cara de fora. O termo que eles usam, inclusive, pro Trump é o outsider, né? O outsider que chegou na parada e falou, não, vou mudar, né? Vou mudar isso daí. Não tem como não falar os clichês desses caras. E aí, enfim, a galera viu no Trump essa possibilidade e apoiaram maciçamente. Na real, o Proud Boys nasceu em 2016, que é quando começou o governo do nosso menino Trump, né? Começou apoiando pra caramba. Mesma vibe, cara. É assim, eu sei que parece reducionismo falar que é muito parecido, mas é muito parecido com a eleição brasileira. Porque é um movimento que tá acontecendo no mundo inteiro, entendeu? Que a galera cansada do politicamente correto. Realmente existe uma galera cansada do politicamente correto. Existe, ponto, tá ligado? E assim, a gente não precisa conversar muito pra entender que há limites que são cruzados o tempo inteiro, né? Realmente, não, as coisas, os debates não podem se resumir ao cara ser branco, logo ele está errado. Ou é um cara contra uma mina, logo ele está errado. Ou a mina é branca e o maluco é negro, então lógico que a mina está errada, ou não, cara, entendeu? Não é isso que define a veracidade de uma frase, entendeu? É bem mais complexo. Lógico que esses fatores podem ser levados em consideração, não estou querendo tirar isso. Mas não é somente isso que define a verdade de algo, entendeu? E é isso que essa galera que tá cansada disso, né? Não é somente disso, né? Tem muito mais por trás desse movimento. Tem uma galera que tá cansada do elitismo, da academia mesmo. Onde ciência... Não, vocês têm que confiar na ciência. Mas o que é ciência? Entendeu? A galera mais pobre não sabe o que é ciência, brother. Você vai falar pra... Confia na vacina. Mas como é que funciona uma vacina? O que é ciência? Ciência pra galera mais pobre, pra muita gente mais pobre, pode significar a galera que é contra o Bolsonaro. Entendeu? Tipo, que não é verdade, mas é simples assim. Então, esse distanciamento, a desigualdade gerou um distanciamento entre uma cultura da elite mesmo e uma cultura periférica. E acabou que os Proud Boys e a direita e todo esse movimento que a gente conhece como alt-right, que tá no mundo todo, se aproximou e apadrinhou essa galera. Não, falou, não, então deixa que eu vou explicar pra você. Eu ouço você aí que não sabe o que é ciência, como é que funciona, também não gosto disso para de ciência, não.
O lance do Proud Boys, qual o crítico que tu falou? Ah, os caras, pelo menos o antigo líder falava, ah, a gente curte sair na mão, mas a gente não começa as paradas. Mas aí, qual é a ação dos caras? O que eles fazem, os Proud Boys?
Principalmente manifestações contrárias. Tipo assim, você tem uma manifestação antifa, por exemplo, nos Estados Unidos, vai lá o Proud Boys, entendeu? Cai na porrada com a galera. Aí tem o Black Lives Matter, por exemplo, que aconteceu em 2020, e Proud Boys tava lá, caindo na porrada da galera. Então, principalmente é isso. Como é que eu posso dizer? É um lance violento, é um lance político, claro, né? Não tem como negar isso, mas é um lance que eles olham pra violência como uma manifestação cultural do ocidente, do homem, entendeu? Não, testosterona, entendeu? Tem uma beleza, é uma plataforma deles falar que homens são violentos.
Seria isso o que um cara do Proud Boys falaria?
Com certeza, os Proud Boys falam que a violência é super aceita porque tá no nosso gene, porque é algo que o homem tem, né, aflorado. Vamos fingir, isso é lutar contra a masculinização do homem. Isso aí é tentar fazer com que o homem perca esse lado da masculinidade, né, esse lado da testosterona, essa palavra que eu tava procurando, entendeu? Com certeza eles vão falar isso, cara, 100%.
Tá, então tu acha que eles iam ter esse discurso de violência, assim, deveria ser mais aceita, é isso?
É, eles acham que eles não são a favor da violência, ponto. Tipo assim, vamos acabar com os inimigos na violência, mas é o que eles falam. Entendeu? Não é como se também, né?
Sim.
Fosse uma parada, tipo, eles não vão chegar na televisão e falar, não, nós somos a favor da violência, eu acho que senão eles vão ser presos, entendeu?
O lance do Proud Boys, o pouco que eu sabia, é que eu acho que eu vi uma entrevista com um cara que foi um dos fundadores, que eu acho que ele foi no Joe Rogan, e ele não tem nada a ver com, tipo assim, ele era um... Acho que era um comunicador, não tinha nada a ver com... Tipo o cara da Vice. Era um cara nada a ver, sabe? Virou um cara do Proud Boys. Eu acho que, de repente, eles tinham um programa... Pelo que eu saquei, acho que eles tinham um programa junto. Assim, eram uns 3, 4 caras. E o cara falou que ele... Quando ele se ligou no que tava rolando, ele largou, assim. Mas, segundo ele... Segundo, assim, abrindo aspas aqui... Era um lance com um monte de... Era tipo... Uns caras pra se encontrar no bar, trocar uma ideia e uma regra muito ridícula. E a parada que eles tinham era do tipo, ah, ia, sei lá, um Ben Shapiro, por exemplo, que tu odeia. Sim, e que é um cara mais de direita. Aí o Ben Shapiro lá dá uma palestra numa faculdade, e aí ela zantifa e tava dar um pau no cara.
Sim.
E aí o que o cara falava era assim, ah, não, a gente criou o Proud Boys pra ir lá e, tipo, se alguém for dar um pau no cara, a gente vai dar um pau nos caras antigos.
Sim, com certeza. É interessante ver que a gente não pode falar que a violência é exclusividade de um lado também, ponto. Né? Não é simples assim. A gente conhece, eu conheço pessoas que falam em violência constantemente contra a galera de direitas.
Uhum.
Conheço, gente. E eu não sou a favor, óbvio, né? Eu falo que, pô, pera, pelo amor de Deus. Porque uma parada curiosa que a galera não entende é que a extremização de um movimento, de uma coisa, acaba gerando em extremização do outro lado, né, cara? Quanto mais você torna o seu discurso extremo, mais o outro lado vai ter que responder à sua altura, cara. Então, se você fala que não, vou meter porrada nesses fascistas, por exemplo, você vai fazer com que fascistas, ou pessoas que nem precisa ser fascista, pessoas que não concordam contigo falem, então eu vou meter porrada em você. Entendeu? Isso acontece muito, cara.
O que o cara falava era basicamente isso.
Mas é um argumento de todo mundo, mas se você chegar pro outro cara, vai falar a mesma coisa.
Sim, provavelmente o cara da Antifa vai falar a mesma coisa.
Isso, o cara Antifa, não, porque eles são agressivos. E realmente, cara, se você olhar pra... Sabe, eu não tô ignorando que historicamente essa galera supremacista branca, por exemplo, pegava brother negro e enforcava, entendeu? Em árvore. Então, assim, faz sentido. Realmente existe a violência. O que não pode é institucionalizá-la. A gente não pode tratar a violência como uma plataforma. Usar a violência e falar, não, essa violência aqui ela é uma característica do homem, a testosterona do homem aí, que tá um problemaço. A gente tem sim, cara. É um dever, bro. É um dever nosso chegar assim, brother, se você ficar violento, os caras vão ficar mais violentos e a gente perde a razão. É o famoso perde a razão. Sabe quando a gente tá numa discussão com a pessoa, e aí a pessoa, ela, no meio da discussão, puxa coisa nada a ver pra te ofender? É isso. Tipo, a pessoa foi baixa.
Sim, eu concordo 99.9, mas eu não acho que seja verdade o lance da gente não ter a violência também, assim, intrínseco, saca? Eu acho que a gente tem que evitar pra caralho. Tipo assim, eu acho que tá lá, saca? O lance é não fazer, né? Independente de qual lado e tal. Mas que tá lá e cada vez mais guardada e cada vez mais, tipo, sufocado. Porque é cada vez mais errado ter algum confronto físico, né? E com motivos e tal. Mas isso, sei lá, daí eu pensei, tu não externar de alguma forma, tipo, praticando um esporte ou, sei lá, fazendo um rap. Não, se tu não canalizar. Não, se tu não canalizar essa energia de
concordo,
violenta, tu, porque ela. Nisso aí, os Proud Boys meio que estão certo, cara. Essa energia tá lá.
Não, ela está, ninguém nega que ela esteja, só que a maneira que você gasta, né, cara, é o grande diferencial aí. Não tem problema você ter energia pra caramba, tá ligado?
A galera não. Isso não é uma unanimidade. Tem muita gente que não acredita nisso, cara. Tem muita gente que acha que essa energia não existe.
Você acha que tem gente que fala que, por exemplo, um homem de 16 anos, um menino de 16
cara,
anos...
Cara, sim, eu... Sim.
Tem que ser um Buda? Tem que ficar rezando, ficar meditando, sei lá?
Cara, por que tu acha que medico tantas crianças, velho? O lance da violência, porque, enfim, né? Não é uma parada, se é usada da forma errada, não é tão legal assim. Então ela é, pô, reprimidaça, né, velho? E a galera não quer que exista, né? Só que ela não vai deixar de existir. Ela não quer trabalhar.
Sim, nisso. Sim. Ah, tô entendendo o seu ponto. Eu concordo 100%. É igual sexualidade, né? É a mesma vibe de sexualidade, né? Que também é um lance que a galera finge, principalmente pra adolescente, né? Finge que não existe, né? Mas é um lance, assim, gigante na cabeça do adolescente. Não tem como fingir que não existe.
Só o que existe?
É, só o que existe. Já foi adolescente. É a parada mais importante do universo. Assim, ah, mano, se o mundo vai acabar, mas você vai poder transar hoje. Foda-se o mundo, tá ligado? Você não consegue pensar em outras coisas. E isso, com certeza, gera muitos problemas. Assim como a violência, né? Realmente. Eu concordo 100%. Eu acho que tem que ser enfrentado. Não, nem, de repente, a palavra certa não é enfrentado. Mas tem que ser levado em consideração que existe uma energia e tem que ser gasta. Com certeza. Só que, né? Uma coisa é falar que existe energia. Outra coisa é falar essa energia é o que faz o homem ser o homem. É o que faz nós. Tá aqui, ó. E a mulher é dona de casa.
É o que faz o iPhone. É o que faz o iPhone.
Aí eu gosto como o discurso, ele sempre segue o mesmo caminho, né? Porque o iPhone que o socialista usa, né?
É, o iPhone, tem o caminho do iPhone e tem o caminho que é os homens que vão pra guerra. Tem esses dois caminhos.
Ai, cara, muito filha da puta.
Se tem direitos iguais, por que que as mulheres vão pra guerra?
É, vai lá. Aí a pessoa vai conversar, ele fica assim, ó, vai lá pra guerra. Você fala uma frase gigante, não tá na guerra por quê? Hein?
Não. E, pô, esse país tem quantos anos tem esse Brasil? 500 anos? Quantos anos tem o Brasil? Quantos caras foram pra guerra aqui, cara? Porra! Ninguém foi, cara. Ninguém vai pra guerra. É, cala essa bom. Tua boca, velho.
Não, a maioria da galera que fala, não, o homem, né, que vai pra guerra, é a galera que fica em casa jogando LOL, tá ligado? Não é a galera que realmente faz as paradas, assim.
Cara, então, velho, aí, pra mim, Proud Boys, como pra mim 70% de todos os episódios é a mesma coisa. É falta de brother.
Aham, e aí a galera se encontrar um grupinho, né?
Em primeiro lugar, um lado extremo de outra parte, falando toda hora que por tu ser homem, por tu ser branco, tu é um lixo. Isso existe. Esse discurso existe pra caralho. Aí tu fica ouvindo essa galera falar isso. E aí, do outro lado, tu vê que tem um monte de cara tomando uma cerveja junto, criando um senso de comunidade. E que não gosta dessa outra galera. E aí, corta a cena, 6 meses depois, tu tá com uma tranca de carro batendo em alguém, saca?
Sim. Aí, mais 6 meses depois, você tá com uma suástica na mão. Sim.
É.
Com certeza, com certeza. Escala, isso. Né? Vai escalando isso. Cada vez mais. Ai, cara... Enfim, os Proud Boys, menino Nick, voltando a falar aqui um pouco mais das características desse grupinho, um grupo maneiro, hein? Porra, imagina passar um fim de ano com os Proud Boys.
Pai, e é só cara, né, velho? É só um saco.
É só brother, não pode ter mina. Não sei se eu deixei claro isso.
Não, deve ser uns caras chatos pra caralho, os Proud Boys. Nossa,
deve ser aqueles caras que tira foto, que faz vídeo dentro do carro de óculos.
Assim. Ah, o cara que usa óculos escuro o tempo
isso, todo. Exatamente.
Ah, usa camisa de time com a gola pra cima, puta que
boné, pariu. Boné pra esconder a calvície.
Ah, desgraçado. Eu não quero. Churrasco Proud Boys. Pá, não tô dentro. Se bem que agora vão defender. Eu acho que deve ser uns caras que devem ter a mão de comprar carne pro churrasco. Eu imagino. Eu acho que o churrasco do Proud Boys, a carne deve ser mais negócio.
Deve esculachar o churrasco da Antifa. Deve esculachar o churrasco da Antifa.
O churrasco da Antifa vai ter um monte de vegano, bom coração, legal pra caralho.
De repente não pode ter carne.
Tá aí, cara. De repente não pode ter carne. Eu acho, churrasco da Antifa, tá? Vai ter uns vegetais com azeite bom pra caralho, vai ser bom.
Sim.
E algum brother, ou vai ser um brother, porque o brother não vai querer que a mina faça. Aí o brother vai fazer uma salada de maionese, Deus, o Larson. E aí, eu acho que se a gente
unir... Pãozinho de alho maneiro.
Pô, pãozinho de alho. E aí se a gente unir, cara, o churrasco, a carne dos Proud Boys, com a salada de maionese da Antifa, e unir essa galera pra trocar uma ideia. Vamos um grande churrasco, um Antifa, um Proud Boys, um Antifa, um Proud Boys. Será que eles não vão ficar amigos?
Olha, eu acho que não.
eu também acho que não, mas seria um bom reality show.
Seria um excelente reality show, sem avisar.
É.
Imagina, olha aí, olha essa ideia aí, pegar os Proud Boys Antifa, botar dentro de uma casa com o Thiago Leifert, olha.
O nome vai ser Churrasco Ambidestro, que vai ser a direita e a esquerda. Caralho, velho. Eu sou a fábrica de dinheiro pra Globo, velho. Puta que pariu.
Ah, meu amigo, olha só, voltando a falar aqui dessa galera um pouco agressiva, vamos dizer assim. Os Proud Boys. Essa galera muito divertida aí, você tem um belo de um churrasco, né? Conversar, falar um pouquinho sobre o seu relacionamento com essa galera. Eu acho que é uma ótima ideia aí. Fica a dica do História Privada. Essa galera, ela tem umas propostas políticas meio que reais, assim, que eles defendem de fato. É fechar a fronteira.
Baita ideia.
Deve ser uma ideia maravilhosa. Eles defendem distribuição quase que... Não distribuição de fato, mas deixar muito fácil o acesso à arma. E olha que é os Estados Unidos, tá ligado? Lá é pô, difícil pra caralho ter uma
arma. Pô, os caras, como é que vai facilitar?
Eu não sei, cara. Eles acham que todo mundo tem que ter arma. É isso
tá,
que eles acham.
Tá bom. Não sou muito desse time, mas vamos ouvir os caras. O que mais pra dizer?
Eles são a favor de políticas de bem-estar social, né? Welfare state. Aquelas paradas de cota. Sério.
Não,
é o mesmo papo. É a mesma galera, cara. É a mesma
como
galera.
Assim? Eles são a favor do quê?
Eles são a favor de acabar.
Ah, acabar.
De acabar com as políticas. Talvez eu não tenha falado a palavra acabar.
Eu fiquei pensando, os caras são a favor das cotas? Como assim?
Do nada.
Será que eu acho que os caras têm churrasco bom? Eu sou a favor das cotas? Eu sou um Proud Boy?
Ai, que merda. Enfim, e aí é isso. E aí, assim... Que é o lance que mais gera discussão.
Tá, mas tem cota nos Estados Unidos? Tem cota pra quê, cara?
Cara, tem vários esquemas de cota de várias coisas diferentes. De pessoas com deficiências, concurso público, tá ligado? Uhum. Tem essas paradas todas também. É o bem-estar social, né, cara? É os Bolsa Família deles, né? É basicamente isso. É o governo ajudando o pobre, tá ligado? É o bem-estar social. Porque ele acha, né, que o governo acha que se você esquecer do pobre, o pobre não só vai ser ruim pro pobre, como o pobre vai se marginalizar e vai gerar violência e vai ser ruim pra todo mundo, entendeu? Isso que é o político de bem-estar social. Enfim, eles também defendem o papel de gênero. Olha aí. Eles defendem.
Papel
eles são a
favor. De gênero seria tipo...
Homem tem que agir como homem, mulher tem que agir como mulher. Tipo, uma mulher tem que ser dona de casa.
Quando fala eles defendem o papel de gênero, eles, tipo assim, pra eles uma mina não pode trampar e não ter filho, tipo isso.
Cara, existe uma discussão sobre poder e não poder. Provavelmente eles acham que pode, pelo menos a maioria, mas que não deveria ser um lance estimulado. Deveria ser tipo, mulher tem que ficar em casa. Entendeu? É tipo, é igual aqui, cara. Com certeza tem uma galera que fala que eu sou conservador nos costumes, sabe essa galera aí? Essa galera fala que tipo assim, não, a pessoa tem direito, entendeu? Não vou criminalizar a profissão da mulher, entendeu? Mas é a galera que defende que, pô, lugar de mulher é na cozinha, entendeu? Mulher tem que ser a dona de casa, que a mulher é uma figura maternal em casa, a mulher ali é uma parada importante. Que é, né, cara? Lance da cultura cristã ocidental.
Eu queria muito ficar em casa cuidando das crianças. Real, assim. De verdade.
Deve ser muito chato, né? Nossa.
Cara, eu não sei. É que eu acho que se tu ficar... Tipo assim, se eu me casar com uma mina e a mina trampar o dia e eu ficar o dia inteiro sozinho com as crianças, eu acho que é foda, talvez, porque deve ser um trampo desgraçado de ser dono de casa, assim, saca?
Cara, eu tô sendo dono de casa nesses dias aí.
Mas tu não tem filho, né, Vitinho?
É, mas eu tenho um cachorro. Já é uma coisa. Não, é um micro, é um exemplinho do que, né, dá pra você ter uma noção do que como deve ser, né, cara.
Vitor, quando tu for pai, tu vai entender. Eu sempre quis dizer isso. Eu nem tenho filho, mas eu adoro dizer. Quando tu for pai, tu vai entender. Vai dar um clique, Vitor. Não, mas eu acho que deve ser muito cansativo.
E repetitivo também.
Eu confesso que eu gostaria um pouco se eu tivesse dinheiro. Do tipo, pra ter alguém pra ajudar, sabe?
Tipo assim, a mina ganha muita grana? E aí você fica em casa?
Ah, eu acho que eu gostaria de continuar trabalhando. Mas acho que se eu pudesse escolher trabalhar pouquíssimas horas e ficar em casa cuidando das crianças, eu acho que eu seria meio dono de casa, assim, sabe?
Ah, se meio dono de casa, eu também acho maneiro. Eu entendo o que você quer dizer. Meio faz sentido. Que é um rolê legal também. Um rolê,
tipo, pô, sair, trampar fora de casa só duas vezes a semana.
Pô, bem pouco. Então, bem dono de casa.
Né? Os outros três dias fazendo um home office e fazendo almoço, janta, ajudando nas lições. Acho que esse seria um lifestyle que eu acho que eu ia gostar bastante.
É super possível, menino Nico. É meio que você faz já, não é? Como é que você faz, porra?
É, eu não tenho mulher nem criança, cara.
Os dois tá sendo mais difícil pra você,
né? Tamo na luta aí. Eu fico fazendo as lições de casa de tarde sozinho.
Eu beijo o espelho, dou um beijo no espelho e falo, oi, amor.
Fazendo as lições da quarta série, sozinho. Cara, pouco assustador, em casa fazendo... Mas vamos fazer esse reality show mais pra frente aí, vamos achar uma família.
Não, outro reality show. Enfim, cara, enfim. O que acontece, né, cara? Os antifa não gostam dos Proud Boys por motivos óbvios, né? Não é uma galera que sai e troca uma ideia maneira. E, bem, o argumento dos Proud Boys é que os antifas, eles são radicais, né? Eles são radicais de esquerda, é o mesmo papo. E enquanto os Proud Boys, eles só respondem ao radicalismo da esquerda. Então, só que, pô, Nick, você sabe, se você perguntar pra alguém antifa, o que a pessoa vai falar? Os Proud Boys, que são os radicais de direita, e a gente tem que responder ao lance deles, tá ligado? Ao radicalismo deles. Então é uma parada que é meio que dizer nada, tá ligado? Aquela galera que diz nada, que fala, não, eu sou contra a corrupção, eu acho que, pra mim, falsidade é a pior coisa que existe. Tipo, pra mim, o Brasil vai dar certo quando investir em educação, tá ligado? A pessoa não sabe o que ela tá falando.
Mas os antifas são bem mais antigos que os Proud Boys, né? Antifa não é uma parada antigona?
Sim, antifa é muito antigo.
Mas a Antifa tem esse approach de... Não é uma célula super bem controlada e uma instituição, não, né? Não,
Antifa é uma posição política. Entendeu? Proud Boys é um grupo. Tanto que o brother do FBI, que é do governo Trump, inclusive, ele não classificou o Antifa como uma parada terrorista. Porque ele falou. O Trump queria, né? Falar que os Antifas são terroristas. E aí o cara do FBI, que o Trump colocou lá, ele falou assim, não, pô. Não tem como você botar uma posição política, uma parada terrorista, entendeu? Ele mesmo falou, porque realmente não, pô. Você tem milhões de grupos antifas diferentes. Antifa é simples, é antifascista. Então, grupos fascistas, eles são contra grupos fascistas. É isso.
Mas não é tão simples assim, né?
Como assim não é tão simples?
Do tipo assim, quem se diz antifa não é só quem é antifascista,
ah,
né?
Ah, tá. Quem se diz definitivamente não. Tô falando da parada, da origem da parada. A origem é essa. Teve movimento antifascista pelo mundo inteiro.
Que nem a origem do Proud Boys é ser não violento. É só responder a violência, né? É tipo, não é verdade. Né?
Isso, exatamente. O brother mesmo falou, eu me amarro em briga.
É.
Porra, como é que um cara desse não é violento, tá ligado? Claro que esse cara vai começar a briga, entendeu?
É que, sei lá, pra mim, com certeza pra ti, é muito mais fácil simpatizar com os antifa, né?
Ah, cara, eu não gosto de fascismo, né? Então...
É, mas quem é que tá? É pra... Mas não é, né? Mas não é só isso, né, cara?
Como assim não é só isso?
Não, quem se diz, tipo assim, tu falar que tu é antifascista, obviamente, ninguém gosta de fascista.
Tá, entendi, entendi. Ah, pô, Níquel, eu, ultimamente, principalmente, eu tenho vários problemas com essa galera que se diz, né, de esquerda desconstruída, antifascista, não larga a mão de ninguém.
É que é foda tu falar que tu não gosta de alguém que se diz antifascista, parece muito que tu é fascista.
É, parece que é, mas não é. É porque essa galera aí fala merda pra caralho, cara. Tá ligado? É uma galera... Eu não vou falar nem imatura, porque imaturidade é como se fosse ingenuidade. Não é ingenuidade. É uma galera que tá querendo pegar uma parada foda, que é o antifascismo, que é uma luta contra o fascismo e tudo mais, e querer botar no grupinho pra ter like. É isso. No final é isso. No final resume a like no Instagram, entendeu? Tipo, mano, vai se fuder.
Será que os Proud Boys têm bastante like?
Muito like. Por isso que existe.
Sério?
Cara, os Proud Boys é tipo, sei lá, mano. É a galera da direitinha. É o Danilo Gentili dos Estados Unidos. Entendeu? Essa galera aí que...
É que eu tenho a visão de Proud Boy na minha cabeça, uma parada muito mais violenta, assim. Eu não sei se é porque as poucas coisas que eu vi, assim, sobre... Eu tenho a impressão que é tipo uma galera que dá de corrente nos outros na manifestação,
assim. Sim! Não, eles fazem isso, segundo eles, como resposta. Entendeu? Só que, porra, né... Pelo amor de Deus, é o argumento desde mundo é mundo, é o mesmo argumento. Cara, já tem membro preso, entendeu, por agressão. O Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube baniram os Proud Boys, tá ligado? Então, tá ligado? Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, será que é simplesmente, não, eu penso diferente? Não, porra. Tanta plataforma banindo assim, você sabe que essas plataformas, elas são democráticas, entendeu? Não são plataformas que falam, não, você tem que ser da minha ideologia. Estão cagando pra ideologia, eles querem dinheiro, entendeu? Entendeu? Então, por que é porque realmente é uma parada escrota.
Cara, plataforma eu não confio muito, falando sério. Não, de verdade.
Cara, eu entendo, mas quatro plataformas diferentes banirem os caras, acho que não significa nada, é discurso de ódio. Que ele sabe que é uma parada inconstitucional. É,
eu imagino que deva ser muito presente pros caras, tipo, cancelar, tipo, banirem em quatro redes sociais diferentes, sabe?
Sim, sim.
Deve saber, vai dar merda se tiver uns Proud Boys aqui, então
isso,
melhor...
Isso, se tiver aqui, vai dar merda. Aí os caras aqui colocam um bagulho falando que lugar de mulher na cozinha, tá ligado? Não, pô, não é isso. Não vai dar bom essa galera aqui, entendeu?
Uhum.
Estou pensando em lucro, óbvio. Não tô falando que as plataformas têm uma proteção da, sabe, de ideologia, são a favor da democracia. Não, nada disso. É que é um lance que pode dar problemas jurídicos.
Até porque é uma firma, né? É uma firma,
então. É, capitalismo é isso, capitalismo é isso. A empresa não pode pensar em moral, ela pensa em dinheiro.
Até porque quando tu assina um contratinho lá, ele apaga... A galera tem uma ideia de que Twitter, Facebook, essas coisas são meio públicas, né? Que tipo, não, tu não pode deletar o perfil de tal coisa, de tal pessoa, porque... Tipo, os caras podem, assim... E vão deletar quando eles quiserem, é só deletar.
É só deletar, exatamente. O Trump lá, né, naquelas eleições dele, botaram lá, isso aqui é falso.
É.
É meu, cara, eu boto se eu quiser, entendeu? É isso, com certeza, com certeza. Bem, os Proud Boys, menino, continuando falando um pouquinho mais deles aqui, eles têm um discurso nacionalista, anti-islâmico, misógino pra caramba, e eles se espalharam bastante na Deep Web. Né, aquela galera daquele... Como é que é o nome daquele meme? Daquele sapo lá? Que eu esqueci. Pep the Frog.
Isso.
Que é o cara aí, que é o meme, que é o símbolo da extrema-direita. Virou até piada isso, né? Uhum. Que é o novo símbolo da extrema-direita. Aí a galera pega qualquer coisa e fala, é o novo símbolo da extrema-direita. É igual o ok, né? O ok, ele nasceu na piada. O ok não significava um símbolo da extrema-direita. Só que a galera de extrema-direita começou a utilizar e aí ganhou o novo significado, né? Ressignificou a parada, porque é isso que significados... passam, né? A suástica não nem sempre significou nazismo, por exemplo. E aí ganhou essa outra conotação. Mas enfim, eles com camisa preta, algumas camisas amarelas também, eles se envolveram em Charlottesville.
Tu viu o lance das polo deles?
Não, o que é?
Assim, eles usam um uniforme, né? Que é uma camisa polo com um detalhezinho amarelo, se eu não me engano. E tal, que é uma camisa clássica, assim. Uma camisa de uma marca clássica, aí a marca parou de fazer agora. Fazia 50 anos, os caras, tipo, não vão fazer mais. Foda-se.
Por conta desses caras, né?
Sim, porque sim.
Os caras estão sujando. É a Fred Perry.
É. Eles pararam de fazer esse modelo, hein?
Ninguém gosta de cara, que é só eles. É,
eles podiam usar calça boca de sino. Eu odeio calça boca de sino, cara. Ah, eu acho muito feio, velho.
Ah, mas é coisa de velha, ninguém usa mais.
Assim. Ah, tem mina que usa calça boca de sino. Hoje em dia, juro. É horrível.
Cara, deve ser uma galera muito moderna, muito assim. Aí eu sou contra a moda.
Não, cara, eu acho que a gente não repara tanto, mas é relativamente comum. Eu acho uma das roupas de mina mais feia que existe, cara. Mas, né, quem sou eu pra dizer? Né, nação Proud Boy? gente não pode fazer mais nada. A gente não pode dizer mais nada. As mulheres podem usar até calça boca de sino hoje em dia.
É emprego, daqui a pouco elas vão querer.
Ah, votar. Na Argentina, tão
importante. Cara, mas eu vou te falar uma parada, cara. O bagulho da Argentina é importante, né? Esses dias, a gente tá gravando esse episódio no dia 5. Esses dias, a Argentina, né, falou lá, pô, legalizou aborto e tal. E foi uma vitória, né? As meninas se amarraram. Só que acontece, cara? O lance é justamente, como é que eu posso dizer? O nível de discussão que as coisas têm. Tipo, o aborto, pra muita gente, é uma parada muito pesada. Pra muita gente. Tipo, eu sei que pra toda mina não é um bagulho maneiro, né? Tipo assim, ah, vou fazer a unha e depois fazer um aborto. Não, não é isso. Mas é que, além de ser algo traumático por si só, tem muita gente, principalmente religiosa, que esse que é o ponto, que trata como um assassinato. Entendeu? Uhum. Eu tô longe de ser uma pessoa que considera assassinato, eu sou a favor do aborto também, ah, né? Jamais. Mas a gente não pode fingir que não existe numa nação onde, 90, no Brasil no caso, 90% do país é cristão, entendeu? A gente não pode deixar a discussão religiosa de lado, tá ligado? Eu entendo, sim, o Estado é laico, não deveria. Mas adivinha, tem aí 90% de cristão. Como é que a gente vai fazer o aborto ser legalizado no Brasil se a gente não conversar sobre isso? Entendeu o que eu quero dizer?
Tem que fazer aborto surpresa. Acostumar a galera. Não, pra mim é isso, cara. Vou começar a aborto. Chega num prédio, toca num andar, vê se tem alguma grávida, aborta. Faz aborto ali. E aí o pessoal do prédio vai começar a discutir sobre aborto, não vai?
Vai.
Então, eu só falo, por mim, faz a... Não precisa nem estar grávida fazer aborto. Tem que fazer. Praticar.
Pega uns bonequinhos e finge que é feto.
Praticar, tem que praticar.
O boneco do Power Ranger, aquele velho. Ele vira a cabeça, joga. Ih, é o feto. Só praticar. Isso. Não, cara, eu acho que se você fala de aborto, mas se você fala que aborto já acontece, entendeu? Se você fala que diminui o número de abortos, porque, né, a legalização até diminui a parada. Ainda acontece aborto, já acontecia antes. Pô, todo mundo conhece pessoas que abortaram. Todo mundo conhece, entendeu? Tipo, não é como se vai nascer aborto. Não, sempre existiu, vai sempre existir. Só que a legalização, ela trata de outro tema. Não é sobre o feto, entendeu? Só que a gente vê pouco approach nessa vibe, né? O approach é muito mais sobre... Mano, você tem que aceitar isso, porque isso que é o correto, que eu tenho liberdade. O que faz todo sentido, o corpo é da mina, concordo 100%. Mas como é que você chega pra uma tia evangélica e fala, o corpo é meu? Entendeu? Não, a sua tia não vai entender, brother. Entendeu? Você tem que falar na língua da sua tia. Tia, não é assim que funciona, não é simplesmente isso. Entendeu? Você não pode desconsiderar. E é esse que é o ponto que distanciou o que a gente chama de esquerda da galera mais pobre. E que deixou um vácuo que foi preenchido pelos Proud Boys, por exemplo. Que falaram e tudo isso. Não, essa galera aí quer matar bebê. Entendeu? Olha que lógica simples. Não, eles são do mal, nós somos do bem, eles querem matar bebê.
O que eu vejo no Facebook do meu tio, assim, é...
Aquele tio.
É que é meu tio, que eu te mando vários. Te mando um monte de mensagem dele.
Muito bom.
Mas a que eu vi do aborto é... Agora legalizaram matar bebê, mas não pode matar bandido. Bom demais, legal. Cara, é foda porque é engraçado. A merda que é engraçado.
Não é maneiro, eu tô feliz, mas tô rindo.
Ah, que bosta, velho.
Ai, que merda, cara. Mas enfim, né, Níquel? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, cara.
Fala, meu Proud.
Você tem uma opinião, ou sei lá, alguma coisa do tipo, sobre por que, cara, que esses movimentos neonazi, supremacista branco, por que eles estão voltando, velho?
Tá, eu acho que é falta de brother. Eu acho que grande maioria é falta de brother. Todos os problemas da vida é falta de brother. Não tem alguém pra te trocar uma ideia, não tem um senso de comunidade. Uma repressão meio babaca, assim, do tipo, que nem a gente tá falando, todo homem é um lixo, todo homem branco é um lixo. Sim, daí o cara vai lá... Se único. Eu acho que essas duas coisas. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que se essas duas coisas fossem um pouco mais trabalhadas, já resolveria. Eu acho que sempre vai ter, velho. Sempre vai ter uns caras que acham, sei lá, que só a própria raça é superior e que mina é um lixo. Ou que tem que fechar a fronteira e o cara mora em Alagoas, sei lá. Sempre vai rolar, velho. Mas eu acho que essas duas coisas, se o pessoal não fosse tão babaca, o pessoal do que quer discutir algumas questões não fosse tão imbecil e agressivo e achasse que, sei lá, todo homem é um babaca.
Lacrar, né?
É.
Velha lacração.
Também uma parada de saúde mental é foda, né?
Como assim?
Ah, meu. Provavelmente se chegar esses Proud Boys aí, levar eles pra uma fazenda, os 100 deles, e começar a tratar com os psicólogos, vai ver que tem umas coisas bem erradas aí, né?
Com certeza.
Tu não chega a ponto de não gostar de mina, ou tipo...
Do nada, né? Sem um background, assim.
É, não sei se isso é um denominador comum dos Proud Boys, não gostar de mina, mas o lance de, tipo, achar que... E as outras pessoas que discordam de ti são tão inimigas a ponto de tu querer dar um pau de corrente em alguém, assim. Acho que ninguém chega nesse ponto só no automático, sabe? Deve ter coisa tratável. E o extremismo político vai entrar nas doenças de 2030,
cara. Será que vai, cara? Você falou isso uma vez já.
Vai, cara. Isso é uma doença pra caralho. Tem sintomas claros. Tantos tem sintomas que tu nota, velho, nos dois extremos quando tu vê alguém que tá doente, cara. Uhum. A pessoa só fala essa porra. A pessoa só posta essa merda. A pessoa fica cega. A pessoa não consegue conversar com ninguém que troca uma ideia um pouco diferente. A pessoa geralmente fica um pouco agressiva. A pessoa fala que vai bater alguém que jamais bateria. Primeiro porque não teria coragem, sabe? Tipo, a maioria que fala, ó, tem que dar um soco no fascista, que é o cara, sei lá, alguém que gostou do Danilo Gentili, por exemplo. Uhum. Tem que dar um soco no fascista. Cara, tu não daria um soco nas caras.
Não, jamais. Outro fator também, muito importante, que eu acho que explica isso daí, que você tá falando, concordo com tudo que você disse, é que também tem um lance de nós sermos meio que pioneiros, a nossa geração na internet, e a gente não saber lidar com ela direito, e aí, por exemplo, na internet, você se sente muito mais intocável. Você não jamais diria o que você diz pras pessoas, pessoalmente. Mas como a gente tá na internet agora, está conhecendo agora o lance de você se comunicar à distância com tanta facilidade, você tá meio que, né, sendo imaturo na internet ainda. Então, eu acho que vai ter uma maturidade ainda, né, nos próximos anos, nos próximos 10, 15, 20 anos, e a galera vai entender que, tipo, mano, o que eu falo por aqui é como se eu estivesse falando, olhando nos olhos de uma pessoa.
É, o lance de tu não ter o olho, né, cara? Isso, tu não ter feedback, te deixar frio, né? Tipo, eu tava... O Lima lá, meu brother, alpinista social, ele lançou um cover de uma música, assim, tocando violino e uma música do Pearl Jam, eu acho que era. Pearl Jam. E ele tava cantando e tal. E é um cover legal pra caralho, assim, várias telinhas e tal, e postou, e tá começando a postar umas músicas e tal. E aí tinha um comentário que era: gostei do violino, podia fazer sem voz.
Caralho, mano.
Daí eu fiquei pensando, eu achei engraçado, obviamente, porque o cara falou isso sinceramente, porque eu acho graça pra caralho, eu tô xingando meu brother, sempre vou achar graça.
Sei bem disso.
Mas a parada de tu falar isso pra alguém na frente da pessoa, tu tem que ser completamente desprovido de empatia.
Isso, exatamente. Não é que você não pense, ninguém tá falando isso. Não é que você não pense, não é que em um determinado momento, se tiver nas condições adequadas, tá bebendo com o cara e ele fala, qual que é a sua opinião, cara? Você realmente gostou? Aí você fala, então, meu, pô, a sua voz, entendeu? Faz sentido, né? Faz sentido, mas não é a coisa que você fala, sabe? A pessoa pode digerir aquilo de uma maneira completamente errada.
Agora, refletindo um pouco, pode ser um pouco de analfabetismo, mas assim, dificuldade de se expressar. Ele pode ter achado o que ele falou do jeito que tu falaria pra um cara num bar, sabe? De repente.
Sim, tanto porque a galera meio que confunde e trata pessoas da internet com uma proximidade que figuras da Globo jamais tiveram, entendeu? Tipo, na internet a galera é brother, todo mundo é muito amigo seu, entendeu? A galera ouve um podcast e considera aquele cara, aquele podcast, a pessoa muito próxima de você. E assim, eu entendo essa proximidade muito com a gente, também rola bastante, né? A galera fala como se fosse, assim, amigo nosso de infância. Eu entendo, mas alguns passam do limite, pra caralho, tá ligado? E é isso, né? Na internet, a galera acha que figuras da internet são figuras que você pode mandar tomar no cu, tá ligado? A galera manda, às vezes, na brincadeira, eu sei. Pô, o maluco mandou um áudio. Qual é, Vitinho? Seu pau no cu, não sei do quê. Que isso? Brother. Eu fã do podcast, eu choro pros brother. Caralho, que isso?
Ah, tu tem que se fuder mesmo.
É isso, obrigado.
Ah, tomara que os Proud Boys escutem esse podcast e achem que tu falou umas paradas muito erradas deles e te encontram e te dão um pau de corrente. aí tu vai gritar pro Antifa te defender. E aí eles não vão te defender porque tu falou deles também.
Quem eu grito? Que sobrou alguém? Sobrou alguém?
Ah, tu grita pra mim pra eu parar de filmar. Avisa quando tu acabar de apanhar. Eu vou tá filmando, assim.
Ai, cara, aí preto e branco.
Vou upar no meu Instagram e ganhar vários likes em cima da surra que tu vai tomar.
Professor de história suado por Proud Boys. Veja agora. É,
hashtag soco nos fascistas, eu vou botar assim. Professor fascista aqui não tem vez, eu vou dizer. Vou botar essa hashtag.
Muda tudo, né? Me bota como fascista aí.
Foda-se. É, não, vou te colocar como fascista. Tu vai estar tomando um pau de todo mundo, cara. Isso que eu sempre vejo, cara, os vídeos cortados no meio. Ah, esse cara tomou um soco porque ele era... falou uma parada racista. E às vezes não tem o começo do vídeo. Às vezes nem sabe, assim. Tem vários vídeos do tipo assim, ó, o cara...
Ah, fala... vários mesmo. É tipo, professor... É sempre assim, professor mal educado. É. Fala não sei o quê. Você não sabe se o cara é mal educado.
Como é bom ver um nazista tomando um soco no ônibus. Aí é um cara
só
tomando...
um brother, é.
O cara tomando soco. Nem sabe, né, cara? Caralho. Mas o dia, se tu. Se eu pegar um vídeo teu caindo, qualquer coisa, assim, eu vou botar. Melhor coisa que teve é um professor nazista se fudendo. Eu vou botar. Ah, vai viralizar pra caralho.
Quando você estiver tomando chimarrão na minha frente, eu vou falar. Eu vou botar aqui vários emojis de raiva, assim, ó. Separatista mandou voltar pro meu país. Eu vou mandar, a mensagem tá fudida, velho.
Ou fica assim, tu fica te filmando, me xingando, me filma um pouco, volta a câmera pra ti e coloca uns áudios me dublando. Aí eu falo, sai do meu estado, seu lixo, macaco do caralho. E aí tu me dubla e aí tu é o herói da parada.
Que merda,
cara. Ideia não falta, cara. Ideia não falta pro nossa célula Proud Boys. Ao contrário. A gente nunca vai... É que Proud Boys tem os bagulho de direita, a gente não é muito de direita. Vai ser a Ugly Nation mesmo. Nossos feios, nossos feiosos.
Ugly Nation.
Ugly Nation é o nome, cara. Nossos feiosos vão dar em todo mundo, velho. Nossos feiosos, eles não têm medo de apanhar na cara.
O estrago já tá feito, vai ser na camisa. Eu não tenho medo de apanhar na cara. Aí nas costas, o estrago já tá feito. Ugly Nation, hashtag.
Ugly Nation. Ah, Ugly Nation, meu, vai pra rua, todos os protestos, brigar com todo mundo.
Eles não vão começar a briga nenhuma, mas vão terminar todas as brigas.
E os Ugly Nation tem que ir nos protestos mais justos que tiver, saca? Tipo os de... Não, reajuste da passagem. Quanto reajuste, o Ugly Nation tem que ir lá e dar um pau nos caras. Tem que subir o preço da passagem.
Passeata da paz de...
Porra.
De Caraguatatuba. O Ugly Nation chega lá.
Ai, que merda. Paz é o caralho. Dá um tapa.
Marcha contra o câncer.
Porra, velho. Aquela marcha do câncer de mama que tem aqui em Porto Alegre é gigantesca. Chegando o Ugly Nation dando tapa de mão aberta nas velhas, assim. Esqueçou. Ah... Minha mãe ia nisso aí, cara, me lembro. Era muito grande essa porra, velho. É muito
grande. Pode crer. Então é isso, menino Níquel. Essa é a história do Proud Boys.
Ugly Nation, obrigado pela audição. Vocês são maravilhosos por dentro. Amo vocês. Vamos se unir. Vamos dar um pau em quem quer justiça. Vamos ficar juntos. Vamos espalhar esse podcast por aí. Vamos compartilhar no seu Instagram. Vamos compartilhar no seu Twitter. E tal. Se souber mais uma parada de Proud Boys aí, pode mandar pra gente lá no @historiaprosbrother. Tá no Instagram, segue lá. História pros brother. A gente tá no Spotify, Deezer, Apple Podcast. Até no YouTube, segue lá também. Tem episódios toda segunda-feira de esporte e toda quarta-feira umas paradas de história aí. Se quiser mandar um alô pra mim, @AlexandreNickel. Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no @ProfVitorSoares, Vitor sem C. Se você é um Proud Boy, sei lá, ou se você acha legal. Ah, eu acho maneiro, Proud Boys. E eu acho que o professor mentiu, sei lá, uma coisa do tipo. Você pode me corrigir, cara. Manda mensagem pra mim. Fala assim, não é bem assim. O famoso não é bem assim. Manda um não é bem assim pra mim, que eu tô aqui também, não sou dono da verdade, nada do tipo. Então fica à vontade para corrigir o tio, que o tio não se importa com esse tipo de correção. Só não vai mandar tomar no cu. De resto, tranquilo, a gente troca ideia. E você também pode me ouvir no meu outro podcast, o História em Meia Hora, que tem episódios novos todos os sábados, e o História pros Brothers toda segunda, e o História pros Brothers toda quarta, e o História pros Brothers, História pros Brothers tudo quanto é canto, tudo quanto é lugar. Você tem que seguir nós pra não perder nada.
Um beijo. Tchau.
Beijo.
Beijo.